Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Se for pra ganhar na altitude, é esse Flamengo.
Claro.
Que é um
nóis.
Flamengo forte fisicamente.
É nóis. Aí, parceiro. É nóis.
Ó, oh, vamos passar aí esse mesmo. Flamengo, então? Qual é este Flamengo provável? Daqui a
pouco
tem mais notícias do Palmeiras. Fica ligado, torcedor palmeirense, sobre o Dudu. Tá chegando o prazo, hein? Tá chegando o prazo
15,
do Aldo,
né?
Raio, dia 15. Tem multa, tem um monte de coisa que vai rolar. O Flamengo deve ir a campo hoje com Diego Alves, Isla, velho. Bom, vamos lá. William Arão. Eu não gosto do Isla. William Arão, Gustavo Henrique e Felipe Luiz. Muito bom. João Gomes.
Muito bom pra você, né? Pro torcedor rubro-negro, fala João Gustavo Henrique, ele já treme.
Tá bom.
Fala Isla, ele começa a tremer um pouquinho mais.
Isla, Gustavo Henrique, João Gomes. Aí vem Diego, Everton Ribeiro, que tá sendo contestado. Mas o Gerson tá fora, não dá pra deixar o Everton Ribeiro de fora também. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. Cadê o Pedro? Não tá inscrito na competição? Acho que não, né? Não deve estar. Tá. Parabéns, Rogério. Legal, tá aí.
Ah, vocês falam do Rogério, tá ele banco. Só ganha.
É, legal, ele põe o Pedro, tá dando errado, ele põe o amuleto. Espera o Pedro encher o saco, Nilson. Espera o Pedro se encher embora.
Reclamo,
aí fica lá com o Gabriel pra sempre.
Ó, tá só bom. ganha.
Beleza, deixa o Pedro embora. Já, Jéssica, se eu sou o Pedro, eu, Flamengo,
Fred, a gente já
dá
uma pelada.
Fred, se eu sou o Pedro, eu vou começar também a acionar meu empresário.
Calma aí, mas deixa
falar,
eu
falar, meu irmão, não dá. O que, que eu tenho que fazer?
Mas quem que
não
vai tirar do time?
Ó, eu concordo.
Tira o Isla, se vira. Eu sou da teoria do Vamp. Dá um jeito.
Eu concordo com você. Mas, ó, o Pedro, ele tem uma coisa também que todo mundo que critica o Gabigol fala: o Pedro não deu certo na Europa. Ele foi pra Fiorentina e voltou.
Ele se machucou.
É,
diferente
normal
do Gabigol.
Não.
E ele era o 9 da seleção brasileira. Ele era o 9 da seleção.
Ele é craque. Não, ele machucou no Fluminense. E aí ele não foi pra seleção.
Mas ele foi totalmente bichado.
Mas, Thiago, ele não tava.
Ele não tava 100%.
O que eu tô falando é o seguinte: pro Pedro também não tá ruim o Flamengo. Porque ele sempre recebe chance, joga e aproveita.
Não, o Flamengo não tá ruim pro Pedro. A reserva do Flamengo não existe pra ele.
É isso, concordo. Mas é muito difícil.
A cada jogo que passa é mais absurdo.
É mais quente.
Tira o Isa, tira o João Gomes e tira o
quem
Gustavo.
Tira o João Gomes, tira é reserva.
L-Foot, todo mundo já fez.
Mas Vamp, vamos lá.
Troca agora de futebol falando de botão que o Vamp trouxe.
Mas agora eu vou até dar a palavra pra vocês. Tem como jogar? Porque você vai me falar, tem, mas
tem.
Tá bom, se o Flamengo começa a ser goleado todo jogo, aí depois não reclama.
Ah,
tem
gente, como vocês não estão falando, ó, sério.
Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique e Gabigol, você vai botar 5 ofensivos no
vai
time?
Vai sair um aí, meu irmão. E o Zagallo botou na Copa do Mundo, que é muito mais difícil.
Eu tiro o Everton você Ribeiro, botaria, então. Eu tiro o Everton
Pedro
Ribeiro.
Pedro e Gabigol vai ter que jogar no meio.
O Pedro não pode Pedro ser Gabigol reserva. Eu acho que o problema é dizer, resolver. Quem que a gente vai tirar? Não sei, vamos decidir. Mas o Pedro não pode ficar fora. Esse jamais
essa é
pode
grande
ficar
incógnita
no banco. O cara é um monstro. É o melhor atacante do
olha,
Brasil.
Agora,
não dá pra
agora falando bem sério,
muito
você,
luxo
você
mesmo
tem que jogar de acordo com o que você tem de adversário também. Esse negócio de monocultura tática é só o Fernando Diniz.
Concordo.
O único treinador que tem monocultura tática é o Fernando Diniz, que ele joga só daquele jeito desde quando ele começou a treinar o Votorantim lá em Votorantim, né? Então é monocultura. O cara tem que jogar de acordo com o adversário. Você vai pegar um River Plate, aí você joga com Pedro, com esse monte de atacante que você tá dizendo aí, a chance de tomar uma porrada é grande.
É grande, é
enorme.
Que eu tô falando.
Então você tem que jogar. E o Rogério, de bobo, não tem nada.
Mas não tô dizendo pra ele pôr seis atacantes.
Agora falando bem sério, o Rogério é iniciante como treinador de futebol.
Sim,
ele tá iniciando a carreira.
Do tricolor,
isso. Mas, ele tá iniciando a carreira como treinador de futebol. E bem, porque ele ganha tudo, ele tem muita estrela, né? Foi lá pro Nordeste, ganhou tudo, tá chegando no Flamengo, tá ganhando, tem o melhor elenco do Brasil na mão, que é o elenco do Flamengo, mas ele tem que ter essa consciência que...
Não, mas calma, Nilson.
Não, eu vou tirar o meu centroavante, que é o Gabigol, que é um cara que foi importantíssimo ao Flamengo durante toda essa temporada de 2019, 2020, 2021, vamos tirar e vamos botar o Pedro. Ah, é um risco.
Mas eu nunca disse isso. Eu nunca falei
vamos tirar os dois armadores.
Eu
vamos
acho,
tirar um ou outro.
Fred, o Pedro não pode ser
não
reserva.
Pode,
não
ainda
pode, mas quem tirar
não,
quer
aí
pode,
que
é
tá.
Ah,
vamos tirar
eu
o Everton
acho,
Ribeiro.
Ele é pago, ele... Não, eu acho que quem vive de história é museu. Quem vive de história é museu, cara. Quem vive de história é museu, futebol é momento.
Mas
tem
não...
que ter gratidão pelos caras, mas assim, eu acho que com o futebol que o Pedro tá jogando, a questão é decidida no treino. Quem não foi bem essa semana, quem não tá entregando em campo, vai pro banco do jogo.
Isso eu concordo. Você tem que arrumar uma nova forma tática do Flamengo jogar.
Isso.
Porque pra você jogar com o Gabigol e o Pedro, você tem que ter taticamente um time diferente do que tem o Flamengo hoje.
Pode ser. Não é, e aí claro, entra a variação tática pode do ser, Rogério.
O time tem que ser diferente do que é hoje. Então é muito difícil pro Rogério essa situação. Você acha que um cara que jogou bola, que ele jogou, conhece futebol muito mais do que nós todos aqui, só o Vampeta conhece igual. Você acha que ele não gostaria de botar o Pedro como titular do time dele?
Ué, então põe um gol cada 50 minutos. Não dá, não é inaceitável.
É óbvio que ele quer colocar como titular.
Então, eu não tiro
de jeito nenhum. Eu acho que ele está achando uma maneira de enfiar o Pedro no time.
Eu não tiro de jeito nenhum a Arrascaeta, que pra mim é o melhor jogador do Brasil no momento. Pra mim não tem jogador melhor que o Arrascaeta hoje no Brasil. Não tem, atuando.
O Bruno Henrique, este ano, não tá atuando de forma discutível.
Tá, mas...
talvez ele precisa de um estímulo.
Mas ele é um cara muito decisivo. Ele é muito decisivo.
Você mete uma bola pra ele e decide o jogo, gente.
E o Pedro não, é um gol a cada 50 minutos, gente.
Mas a bola tem que chegar no Pedro.
Tem que chegar.
Cara, o Pedro fede gol. Ele vai pra lateral, a bola chega nele e faz o gol. É impressionante.
Não é só fazer gol, ele joga.
Joga muito.
Pra mim, a dúvida seria Everton Ribeiro e Gabigol.
Eu acho que o Pedro é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje. Eu acho ele pau a pau com o Arrascaeta ali nessa comparação. E de longe, o melhor atacante. É minha opinião.
O Arrascaeta tá brincadeira, Fede. O Arrascaeta pra mim é o primeiro disparado. Tá jogando todos os jogos.
Se você analisar taticamente,
concordo. Acho que o Pedro espetacular.
O melhor jogador é o Arrascaeta.
Não, ele é o jogador.
Se o Pedro ficasse 90 minutos,
o jogador mais importante taticamente pro Flamengo hoje é o Arrascaeta. Se você for analisar no aspecto tático, de importância para o time ali, ele tem uma importância fundamental. Você tirar o Bruno Henrique é um risco enorme. Um cara que de uma hora para outra pode jogar o que jogava em 2019.
Eu não tiro o Bruno Henrique e Arrascaeta, não. Bom, dá? Eu não tiro.
Pra mim, vocês não arrumaram solução ainda. Eu já propus duas,
mas
três.
Mas ninguém arrumou solução ainda.
Eu propus opções, vocês só falaram não.
Mas qual a sua solução? Fred, tirar o Bruno Henrique?
Não interessa a rotação. Se for tirar, tira um jogo.
Ô, Fred.
Depois tira o Flamengo outro, faz uma rotação.
O Flamengo não tem problema. O Flamengo tem excesso.
É o melhor problema
aí
do mundo.
Que,
esse,
aí que
pro Rogério.
O tem que tá bem. Você pega o ataque do Corinthians, que é um ataque de riso.
Ainda Pedro e Vitinho resolve todo o problema do Corinthians.
É, pois é. Você tem um ataque de riso.
Sem dúvida.
É, você traz o Pedro e o Vitinho pro Corinthians. Frente, cara. Você resolveu o problema. O Corinthians, o ataque do Corinthians é uma piada. O do Flamengo é um excesso de qualidade. O Flamengo tem excesso de qualidade. Se todos esses caras estiverem no ápice, o Flamengo ganha tudo que disputar. Claro. É tudo que disputa.
E ó, eu vou te dizer uma coisa.
É aí o Palmeiras fica bravo, o cara do Internacional bravo, o gremista bravo. Mas é fato, gente.
É verdade.
É fato, não dá pra discutir.
Não, e isso você pode me cobrar hoje no Canelada, que eles estão falando aí de aposta. Você vai ver a importância do Bruno Henrique num jogo como esse de hoje. Que ele é um cavalo fisicamente. O Bruno Henrique é um cavalo fisicamente, ele é diferente dos outros. Se você for ver um jogo na altitude, o Bruno Henrique vai aguentar muito mais que os outros jogadores do Flamengo.
Isso pode ser.
Ele é um cavalo, até no jogo contra o Liverpool. Ele jogou contra o Arnold e deu trabalho pro Arnold, que é o melhor lateral hoje do mundo aí, se não for o primeiro, é o segundo.
Então, o Palmeiras é o melhor lateral do direito.
É, e o Bruno Henrique deu muito trabalho pro cara. Então eu acho que o Bruno Henrique, ele é fundamental nesse quesito físico. Ele é muito forte.
Eu vou só abrir aspas aqui pro craque Pedro, numa entrevista em março desse ano, sobre a reserva e a artilharia. No meio da entrevista ele fala o seguinte: tive que trabalhar muito o meu psicológico para poder aproveitar os minutos em que eu entrava. Não foi fácil, confesso. Esse é o Pedro que tá aí, como eu sempre brinco aqui, mas eu acho que é isso. O Rogério não sabe o que fazer, então ele vai lá na concentração e deixa uma caixa de bombom, que eu ouvi alguém falando outro dia, faz um afago, elogia o Pedro na entrevista. E o Pedro, só ele sabe o quanto ele tá jogando. Todo mundo sabe o quanto ele tá jogando, mas só ele sabe o quanto ele deve estar se esforçando, se dedicando, conseguindo os resultados e tendo que aceitar, irmão, que ele não é nem titular rotativo. Bonzinho. Ele é reserva.
Jogador bonzinho, acontece isso. Eu queria ver como, né, o Mário e o Ronaldo fazendo gol, vai.
Se aceitar um negócio
desse. Se o Pedro dá duas apeladas. Ele vai arrumar um jeito de jogar.
Eu também acho. Vai, se ele vai pra entrevista e fala: ó, chega, cansei, tô. Pode, pra mim não dá mais, amo a nação. Bruno Negra, obrigado.
Jogador de seleção brasileira.
Quero ver essa conversa fiada aí.
Eu não sei se o Pedro tem essa identidade ainda que vocês acham que ele tem.
A bola
ele tem. A torcida do Flamengo. O Gabigol, sim. Esse tem uma identidade muito maior que o Pedro com a torcida do Flamengo.
Se o torcedor decidir quem joga, então histórico. Fica o Gabigol e tanto faz. Então tanto faz. Mas
não, mas de repente vocês estão achando que o Gabigol não serve mais?
Não, eu nunca falei em tirar o Gabigol.
Tem
que jogar os dois. Você que tá falando isso. Eu quero que jogue os que jogam.
Os bons
que de bola fiquem em campo. Isso aí é conversa de box to box, de terceira movimentação do campo, desses comentaristas que pra mim é Nutella, que vamos quer supor, redesenhar o futebol. O craque de bola se vira.
Uma suposição que o Wagner Mancini, treinador do Corinthians, tivesse o Pedro e o Gabigol. Não quero nem o Wagner Mancini, Rogério Ceni, carreira brilhante, vem dirigir o Corinthians e tem o Pedro Gabigol. ele começaria com o Mosquito, com o Leonatel.
É isso. Leonatel e Gabigol.
Então não jogava Pedro e Gabigol porque não pode.
É isso. Ele não encaixa. É muito
mas
difícil.
Ele tem com o Ribeiro e Arrascaeta.
Não, tô falando assim.
Não, mas é isso. Eu
viu que o cara, não, mas em algum momento ele falou, não, é posições que não... Não, que não dá encaixa, porque tem muito.
Não, é, não tem como.
É porque tem muito lá.
Vocês estão complicando o futebol, não é?
Porque
não
tem,
é?
Muito.
Tem muito. Oh, não, você, tem muito. Isso daí faz parte da história do futebol. E tem algumas coisas malucas mesmo. O Saldanha falava que o Tostão e o Pelé não poderiam jogar juntos. O
Pelé tava cego.
Claro, o Tostão e o Pelé não dá pra botar junto. Aí a primeira coisa que o Zagallo fez é montar o time com o Tostão e com o Pelé. Parece que deu certo. Né?
Claro, né?
Parece que a coisa funcionou na Copa de 70, Tostão e Pelé juntos.
E eu concordo com o Vamp nesse aspecto de bater o pé. Por que, que o Gabigol não sai mais do time? Porque sempre quando ele saía, ele chutava a garrafa, então. Saía puto, reclamava,
showman.
Saía empurrado. É isso, aí o cara pensa duas vezes, puta, eu vou tirar ele.
Vai dar mó dor de cabeça tirar o cara.
Eu tava vendo a entrevista do Dirceu Lopes com o Rivelino e Zico, três monstros. O Dirceu Lopes fala que não foi pra Copa do Mundo em 70 porque ele era bonzinho.
Vamos para o intervalo, Coquinho? Mais um intervalo para a Rede Jovem Pan, a gente segue ao vivo. Eu acho o Gabigol, com tudo que eu falei, um grande atacante, ele é estrela, não que é um cara estrela também, mas tem estrela, faz gol na hora certa, mas o que esse cara perde de gol, meu irmão? Falar que ele não perde gol, vocês estão de brincadeira.
Mas porque ele cria muita chance.
Mano, o que ele faz de gol, ele perde, cara, mas é impressionante. E o que se cria de chance pro Gabigol, e ele vai lá e chuta, ele chuta 32 bolas no gol, entra 2.
Calma,
8,
calma, o tá que beleza. Se cria de chance,
o
não.
O Pedro não.
O que ele cria não,
ele
também.
Se coloca bem. Ele o Pedro, você dá uma bem. Bola pra ele é gol, mas não tem, muito diferente, eu acho, pra proporção.
Frase do Felipe Luiz, que entende de futebol. Felipe Luiz foi seleção brasileira, Atlético de Madrid. Ele, no documentário do Gabigol, ele fala, às vezes você acha que é sorte do Gabigol. Então saiba que não é. Colocação, ele se posiciona muito bem.
Não, acho que é sorte. Tô dizendo que ele perde muito gol.
Não, eu sei, mas às vezes você falou, se criam chances pra ele, mas ele
não,
cria
ele se
também.
Coloca, mas ele perde cria. Muito gol. Eu continuo afirmando isso e não foi mal. Se não gostar, é minha opinião, eu vejo os jogos do Fla. Que esse cara perde gol, só contar. Faz gol também, mas perde. Segundo Vene Casagrande, atualização de agora há pouco, né? Tava um burburinho aí sobre o Gerson em conversas com o Barcelona. Pelo menos segundo a apuração do Vene Casagrande agora há pouco no jornal O Dia, o Ramon Planes, que é dirigente do Barcelona, negou o acordo para contratar o Gerson e teria dito que não estão interessados. Gerson tem bola para jogar.
Estranho também. É estranho, porque essa um jornalista espanhol. Muito se diz, pô, o pai do Gerson é malandro, pode estar cavando, mas não foi um jornalista brasileiro. Eu duvido que o pai do Gerson ligou para um jornalista espanhol e
não
falou,
rola isso, esse e-mail?
Na Espanha, eu acho que não.
Não sei, não tem amigos lá, o cara que. O Vinícius Júnior não é amigo do jornalista, que conhece alguém, não, isso que o parceiro, que não sei quem
e
faz
o jornalista
uma...
espanhol, ele crava. Se você vê o vídeo, ele crava. O Barcelona está acertado com o volante do Flamengo de nível seleção brasileira, o nome dele é Gerson.
Caraca.
25 milhões de euros. Ele crava no programa.
Até faz sentido.
Não, e a gente, todo mundo sabe que o clube não vai assumir. Os clubes têm um acordo.
Mas para dizer não estamos interessados a esse ponto, não temos
interesse.
O Flamengo
negou também. O Flamengo negou. O Marcos Braz já negou também. Que tem aí, que tem o acordo. Mas, cara, eu acho estranho um jornalista espanhol cravar assim. Estranho. E é um jornalista grande. Eu até procurei no Instagram pra saber quem é. É um cara que tem um engajamento. Não é qualquer jornalista.
É um cara que tem um respaldo. Você acha que ele sai? Você que tá sempre um passo à frente da notícia?
Ô, Fred, não, se for por sensibilidade, eu acho que o Gerson quer sair. Até já se falava que ele tinha. Ele tava trabalhando em conjunto com o pai do Neymar. Ah, o pai do Neymar também já tava fazendo contatos fora. Mas, tipo assim, isso não é novidade.
Pai do Neymar é agente dele?
Não é a gente, não é a gente. Eles são parceiros, né? É a parceria.
Ontem o Flávio Prado aqui me falou que o pai do Neymar joga o jogo do futebol. A gente ficou aqui debatendo que até onde, se eu sou muito ingênuo, se eu que espero que as pessoas sejam éticas e honestas no mundo e não existe isso. O que você acha do pai do Neymar, Nilson? Você conhece o Neymar pai?
Eu acho ele, um cara que não tem condições nenhuma para discutir no mercado europeu. Nada. Eu acho que o grande erro da carreira do Neymar, por exemplo, foi não ter tido um gerenciamento profissional de carreira. Se for para falar bem sério a respeito do Neymar, ele está colocado entre os maiores ídolos do futebol do mundo, de todos os tempos.
Claro.
Só que sempre teve um gerenciamento amador de carreira. Por isso que ele saiu pela porta dos fundos de todos os lugares que ele esteve. Todos. Saiu pela porta do fundo do Santos. Saiu pela porta dos fundos do Barcelona. Quase saiu pela porta dos fundos do PSG. Quase. Foi por pouco.
É verdade, na última janela lá, por quê? Ele deu aquela balançada.
É a história do Hamilton, igualzinha a história do Hamilton. O Hamilton vendia só atrapalhada na carreira dele. Aí a Mercedes falou, não, para ter você aqui, nós queremos que, porque você vai agregar a nossa marca. Você vai agregar a nossa, então nós queremos que você tenha um gerenciamento profissional de carreira. Ele arrumou um inglês, tirou o pai dele, você nunca mais nem focalizar pai dele em corrida, você vê mais, né? É. Tirou o pai dele, arrumou um gerenciamento profissional. Por quê? Porque ele está entre os maiores do mundo de todos os tempos, é o caso do Neymar. E ele nunca teve isso. Toda vez que o pai se mete na carreira de um filho, ele estraga a carreira do filho. Não tem essa. Ele não tem nível, o pai do Neymar, com todo respeito, hein? Eu não estou falando nada pessoalmente a ele, eu estou falando nível para se discutir com dirigentes da Europa. Não tem, não consegue isso. Ele não consegue. Para bater um papo em inglês, por exemplo, vai precisar de um intérprete, com todo respeito.
Sim.
Então você precisa ter um cara no patamar do Neymar.
Que é muito alto.
Do Neymar, que é muito alto. Para mim, ele errou ridiculamente, não é só a minha opinião, a opinião do Muricy também, que gosta muito dele.
Em ir pro Paris.
Quando ele foi para disputar uma liga insignificante. Pô, o cara tá no Barcelona, poderia ganhar várias Champions ainda dentro do Barcelona. Se tivesse ficado lá, ganharia. Poderia ter uma história de carreira muito maior se ele tivesse numa liga muito mais competitiva. Por questões econômicas, mudou para uma liga francesa, que é dançar com a irmã, você disputar o campeonato francês. E ele teve um retrocesso de evolução de carreira profissional em razão disso. Uma das razões foi essa. Tem muita contusão, tem tudo, mas teve um
retrocesso. Manilson, você acredita na teoria que o futebol não tem lógica, né? A gente falava
claro
agora
há pouco. Tem lógica.
Então você não acha que hoje pode ser...
O futebol é tão apaixonante por não ter lógica.
Hoje não está escrito. Será que hoje não está escrito? Será que hoje não é aquele dia que o Neymar começa a calar os Nilson Césars? Hoje ele vai lá e mexe 3 gols. Eu tô só sugerindo.
Até o balão quase saiu.
O Neymar vai lá e falou, hoje é o dia que...
Ah,
pô,
vai perder
na verdade,
de novo.
Ele falou, né, daquele dia. Tô feliz, animado,
não,
né?
É a entrevista
vamos fazer
do Neymar,
um bom jogo.
Se você tirar todas as entrevistas que ele
fez
até hoje,
né?
Até hoje na vida, nenhuma entrevista, você não forma...
É só risadinha.
Não tem 5 minutos de conteúdo.
Feliz,
por
né?
Por quê? Porque não tem animado, também um cara pra orientá-lo nisso. É sério.
Pode ver, ele ri em todas as entrevistas.
Se
todas.
Se você tem um gestor profissional, o cara fala, vamos criar algum conteúdo aqui. O Hamilton começou a falar de meio ambiente, um monte de coisa aí.
Mas é. Chato pra caralho. Ele, o cara acelera um Fórmula 1, mas ele vai dar missão de moral do meio ambiente.
Chato,
né?
mas ele começou a ter uma mídia positiva pra ele.
Sim.
Entendeu?
Ele lacra, o Hamilton lacra.
Sim, mas teve uma mídia positiva. Era melhor do que estar brigando com um policial bêbado nas estradas da Inglaterra.
Isso é discutível.
A notícia dele era essa.
Isso é discutível.
A notícia dele era essa. Um cara brigando com um policial bêbado nas
estradas. Mas que história ele quer contar pros netos?
Hã?
A quando ele brigou com o policial bêbado na estrada ou a quando ele defendeu o meio ambiente?
O ídolo, o garoto que se espelha nele quer saber do bêbado brigando?
Não,
ou do cara que... É lógico, tem que pensar.
O cara
tem que sacar isso. O cara quer bons exemplos, poxa. O seu filho, daqui a pouco você vai ter um filho aí. Esse aqui é um bom exemplo.
Sim.
É óbvio que você vai querer um
bom exemplo. Do cara
seu
que
pai
é correto,
se formou pra é... isso. Seu pai claro. Te formou dessa forma, pra ir atrás de bons exemplos. Ou não?
Sim.
É o cara.
Com certeza.
Voltando ao jogo de hoje, derrota.
Derrota pro Palmeiras.
Ah, não.
Derrota
não,
pro PSG. Pro PSG 2-0.
2-0 é mais fácil.
Então hoje você cravou uma derrota do Palmeiras pro Defensa e Justiça. Essa é dura, hein?
O PSG
contra
PR,
ninguém.
Uma
Palmeiras...
lavada. Ele
uma lavada contra
não,
ninguém.
Não. Derrota.
E uma derrota do PSG, isso eu concordo com você. Eu acho muito difícil.
Mas vai perder, gente.
Porque não é só, tem mais uma coisa, ele está enfrentando Guardiola.
Mas não é Guardiola.
Guardiola.
O De Bruyne foi melhor que o
De Bruyne Neymar, é muito melhor.
Foi que o Neymar e
momento.
que o Mbappé durante o ano.
E aliás, que queda,
que,
que queda de rendimento teve o Hazard também, né? Que na Copa era o grande jogador da Bélgica, era enfim, do craque que o Real Madrid trouxe.
É, a Bélgica
ficou gordinho na pandemia. 200
anos, mas aí, cara,
apareceu barrigudo que nem eu na pandemia.
Mas aí
a pancinha aqui de lado, a
panceta. É porque ele deu Hazard, né?
Nossa! Se ainda foi, eu achei que fazia tempo que você não vinha com seus trocadalhos do carilho. Bom, vamos lá. O Al-Duhail, eu não sei se essa é a pronúncia do time lá do Qatar, não tem ninguém pra me passar essa pronúncia correta. O Al-Duhail, que é o dono do Dudu, tem até o dia 15 de maio, daqui a 11 dias, pra ou pagar os 6 milhões de euros que faltam para contratar o Dudu, cerca de 40 milhões de reais. Só que olha que legal pro Palmeiras, se não pagar, aí tem que pagar 2,5 milhões de euros ao jogador de multa, porque não contratou ele. Então, o Aldo Raio vai ter que desembolsar uns euros aí daqui a alguns dias, não vai ter saída. Os caras vão tirar os petrodólares ali e pagar. A questão é, será que ele fica ou será que ele volta? Pro Palmeiras seria incrível a volta do Dudu.
15 de maio agora, né?
É, 15 de maio agora, daqui uma semana e meia.
Eu acho o Dudu melhor que qualquer jogador do Palmeiras.
Eu também acho.
Eu venderia qual...
No time inteiro.
No time inteiro. Eu trocaria qualquer jogador do Palmeiras pelo Dudu, tirando o fato de ser garoto, que pode ser muito mais caro. Calma.
Sim. Mas hoje em campo eu também não tenho.
Mas hoje em campo eu acho ele o melhor do time do Palmeiras.
E lá no Aldo Raio, não é que ele foi lá só pra ganhar um monte de dinheiro, né? Ele foi fingir, ele foi fugir de acusações falsas, que depois ele foi inocentado aqui no Brasil.
É, ninguém falou
de acusação,
nada.
Ninguém pediu desculpa ainda, tô aguardando nada, ali. Né? A turma ali da grande emissora pedir desculpas às acusações que fizeram ao Dudu.
Não, é a turma da lacração, né?
Isso,
a turma do lacra. Eu adoro na turma da lacração.
Bate.
Porrada. Que nem aquele jogador, o Ramírez do Bahia.
Isso, o Ramírez que foi acusado de racismo.
As pessoas espancam o cara pra ganhar like na internet.
Acaba com ele na internet.
Espancam o cara pra ganhar like na internet. Aí o cara é inocentado, ninguém bota a cara pra falar, ó, desculpa.
Ninguém lembra. Se bobear, até apaga o post lá. Hein?
Nossa, essa turma da lacração me irrita muito por isso.
É uma vergonha, mas a gente não deixa passar não, e lembra vocês que o Dudu foi acusado falsamente de agressão, inocentado no início desse ano, deve voltar, seria muito legal pro futebol brasileiro, porque ele sai quando ele era duas vezes craque do Brasileirão, artilheiro do campeonato, capitão do time campeão do Campeonato Brasileiro, e lá no Aldo Raio ele jogou bem também, foi pra seleção da Liga, né? E artilheiro da Copa do Catar, lá da Copa dos Campeões da Ásia, agora na primeira fase da nova Copa dos Campeões da Ásia, ele não participou, ainda tá em tempo do Sheik lá acordar e falar, eu quero o Dudu ainda, vai, mudei de ideia, vamos pagar aqui, deixa o cara aí. Mas parece que ele volta. Hoje, nessa história de time voltando, ele assume imediatamente uma posição. Né? Um
título absoluto.
Ou será que o Abel vai começar com essas conversas que a gente tem visto que não, tem que ver no treino, porque o Wesley está se treinando bem.
Quer ver? Manda o Dudu vir, e o Dudu ficou fora um ano, né?
Sim.
Manda botar no banco. Ele
vai
foi
ver.
Campeão da Libertadores?
Manda botar o Dudu no banco. Isso, põe o Dudu no banco, porque né, o time campeão da Libertadores, Breno Lopes tem que jogar. Esse é o time que voa.
Quem disputaria a vaga com o Dudu? É o Rony?
O Rony, acho, pela ponta.
Ninguém dá pra jogar os dois juntos.
Mas, ele joga pelo outro lado também.
É. Palmeiras, com o Dudu é outro patamar.
Também acho.
Muda. O Palmeiras caiu um patamar sem a presença do Dudu. Né?
Eu concordo.
Quando foi vendido o Dudu, o time voltou pra um patamar comum. É, se voltar o Dudu e voltar na mesma forma que estava, né? Precisa ver como é que vai voltar. Né?
Sim, se volta com o mesmo físico. Voltar, muito guerreiro, né? O Dudu em campo. Cara.
Tá bem,
sempre brigando
campo,
pela
né,
bola.
Esse aqui que sabe de negócio de.
Não, tá bem, tudo. Também não. Inclusive deu um upgrade depois das acusações e da coisa toda. O Dudu melhorou.
Nossa, motivadíssimo.
Postando grandes fotos em rede social. Isso, Dudu tá um negócio, entendeu?
Tá bem, então. Vamos ver dentro de campo como é que volta.
Aquela coisa, quem se levaria pra uma ilha deserta? O Dudu fez isso. Pegou uma nova amiga, foi pra uma ilha deserta lá no Catar com os filhos, que são a cópia do Dudu. Muito engraçado, os dois moleques ali.
Eu acho que o Palmeiras ganha muito.
Também acho.
E deve acertar, né? Eu duvido que o Dudu volte pro Brasil pra jogar em outra equipe.
Não, acho que não dá pra passar um cara desses, não tem como, né?
Não, ele vai voltar e vai ser titular.
Eu acho, o Dudu pode ser craque do Brasileirão de novo.
Somente com esse time do Palmeiras.
Já pensou tomar um balão de um São Paulo, de um Flamengo?
Ele tem contrato com...
É, ele tem contrato.
Ah, ele é obrigado a voltar.
Ele tem que voltar pro Palmeiras.
Ele tá emprestado.
Ele é obrigado,
ele deve ter uns dois anos ainda de contrato.
Os caras têm que pagar.
E que tal essa multa que ele vai receber ainda por eles não comprarem ele no fim? Ainda leva 15 milhões de reais de presente. Fala, Dudu, vamos ter que liberar você. Faz a Pix aí e tal. 15 mil já tá feito a Pix. Fica tranquilo. É muito dinheiro, né, cara?
Muito dinheiro.
15 milhões, cara. Isso aí o Nilson tem aplicado só na XP, cara. Nilson vive de renda, velho.
15 milhões. Eu vivo de renda. Sabe aquelas toalhas de renda?
Vende no final.
Ficar fazendo rendeira. Você nunca foi pro Nordeste?
Rendeira.
Entendeu? Eu faço essas toalhas, aprendi pra garantir a aposentadoria, amigo.
Bom, agora é hora de você fazer sua homenagem ao craque do futebol brasileiro. Hoje é Ney Day, Nilson César. Vamos lá. Hoje tem dois times que nunca foram campeões da Champions. Entrando em... Você acha frescura o Ney Day?
Você já ouviu falar em Messi Day?
Não.
Cristiano Day. Cristiano Day, Messi Day.
Não me lembro, não me recordo.
Essa é frescura, cara.
É verdade, cara.
É uma frescura. Aí
não
sim.
Tenho nem o que responder. Vocês aqui não,
de pegar, isso, né, é isso é uma frescura. Isso
não.
É como é que você fala aí pra querer like? Isso aí é buscar.
Lacração.
Caça-clique, caça-like.
Isso é caça-clique. Ney Day, Messi,
Messi tem tanto repórter por aí, cara, que é caça-clique. Deus,
você já ouviu falar
cria em... notícia, ele cria Pelé, notícia
Pelé
pra
Day,
poder...
Pelé Day, já ouviu falar em Pelé Day?
Não, nunca ouvia, realmente.
O Falcão do futsal, Falcão Day, nunca ouviu, é só a frescura do Ney Day, por isso que não dá nada. Por isso que toma uma porrada.
Do Promessinha.
É do Promessinha. Por isso que dá pra tomar uma porrada. É verdade.
Agora, cara, isso é uma discussão.
Você quer mais frescura do que essa,
cara? Ô, Van, você que fala, filha, o que vocês gostam do Ney Day? Você acha que o Ney Day é frescura? Não. É uma brincadeira saudável da internet e mimimi.
Ah, não tem nada de saudável.
Ah, eu acho que...
É mimimi isso aí.
É mimimi o Ney Day.
Seu pai tá de um mimimi. Não é mimimi, mas é negócio
mas
de internet.
Mas que a batata tá assando lá que precisa ganhar título, que gastando um milhão de dinheiro.
Que agora, é um debate aqui. Seriam os dois melhores times do mundo no momento?
Olha, o derby foi de jogo, nome já. O derby já tem um nome, viu? Foi batizado lá fora.
Não tem tantas estrelas, mas é o que melhor joga o futebol.
Ah,
não
tem dúvida.
O clássico do petróleo. The Oil Derby, estão chamando lá. Clássico do petróleo.
Quem tem mais dinheiro?
É Qatar. Eu acho que o Nasser. Eu acho que é o PSG que tem mais dinheiro. O Nasser é absurdo.
É Qatar.
É um fundo tanto infinito. Dinheiro que a gente não consegue nem de mesmo.
Não dá pra dizer, mas eu acho que o Qatar lá é mais dinheiro.
Pop, não dá pra saber.
Eu vou descobrir isso aqui.
O nosso amigo
velho.
André Henning lá, que.
Grande André.
André, né? Aí ele tá fazendo o jogo, eu mandei uma mensagem pra ele, ó. Aí na transmissão aí, pergunta aí pros caras quem tem mais dinheiro.
Eu tô descobrindo isso agora, já numa matéria do RepublicWorld.com,
porque um é do Qatar e o outro é dos Emirados.
Estamos comparando agora, você que tá ligado no esporte de discussão.
Então do Qatar tem mais.
Sheikh Mansour ou Nasser El Khelaifi? Quem tem mais?
Peraí, agora falando, o
Sheikh Mansour é o do City. O Nasser é o que eu do PSG.
O Sheikh é lá dos Emirados.
Eu apostaria no PSG.
Eu apostaria no PSG também.
É um Sheikh. Não,
Nasser Al-Khelaifi.
Mas Sheikh é difícil também, hein, mano. Sheikh é Sheikh.
Eu morei no mundo árabe lá, os catarianos têm mais dinheiro.
Vou falar pra vocês. Gente, tô aqui com a informação. Pera aí, deixa eu aqui puxar o número. Ó. O Sheikh tem um net worth, né? Um valor de mercado, segundo a lista Celebrity Net Worth, de 21 bilhões de dólares. Ele também é dono do Grupo City, que foi fundado em 2014. Agora vamos achar aqui no Oil Derby as informações.
E que tá comprando jogador também, tá? Esse grupo tá comprando jogador também.
Vamos ver aqui as informações do Nasser El Khelaifi. Já diz aqui que ele é muito... Olha lá, o Sheikh é muito mais rico. Tá aqui, o Nasser El Khelaifi tem apenas 8 bilhões. Então erramos. O Man City é o dono do dinheiro. Ele tem quase 3 vezes a bala do Nasser. Então assim, almoço, cara, tá? É isso. Um só tem 8 bilhões de dólares.
Almoça e janta.
Isso. E o outro tem 21. É dinheiro que não acaba mais. Enfim.
Então o do City pode comprar Neymar e Mbappé juntos.
O do City, se quiser, compra todo mundo mesmo. É que eu acho que eles talvez não querem atolar tanto dinheiro
não,
assim.
Talvez não, talvez o Guardiola fale. Eu não quero.
Não, mas assim.
Nossa, isso é uma lavanderia, não, gente.
Será que o Guardiola não quer um Neymar no time?
Viu? É verdade mesmo. O do City já gastou mais dinheiro do que o Paris Saint-Germain. Mas se você pega mesmo a fundo, Neymar. Ele gastou com o Neymar mesmo.
Não, Mbappé tirou o Mbappé do Mônaco.
Mbappé também. Foi caro. Bem Mbappé caro, foi sempre caro.
Vocês estão falando um negócio sério aqui,
mano. Lavagem de grana, nossa, você acha uma lavanderia
senhora,
enorme?
É uma lavanderia de grana.
Ah, mas é.
O futebol talvez seja o lugar mais fácil pra se lavar dinheiro
fala
no,
coisa,
planeta,
né?
No planeta.
Comprei o Nilson por 150
milhões
de dólares.
Não tem controle. Sabe quem aprova? Quem aprova é o seu conselho de contas, o seu conselho fiscal do clube, não é verdade? Ele que aprova. Você fala o valor que quiser, tá aprovado.
Mas aí,
não, mas a FIFA tem que aprovar. Corrupto. Órgão corrupto. A UEFA tem que aprovar.
Órgão corrupto.
Órgão corrupto.
A Copa no Catar é a
que não tem futebol.
Isso.
O que já morreu, o que já morreu de operário lá.
É um absurdo do mundo, é uma Copa do Mundo no Catar.
É grana, amigo.
Então.
O que interessa é o din-din, o que interessa é a grana. Se os americanos quiserem a próxima Copa, é deles.
Gente, nem beber no Catar você pode. Como é que você vai fazer uma Copa do Mundo que o torcedor não pode beber, não pode encher a cara?
Catar
é ridículo.
Pode.
Não pode. Eu fui no jogo do Flamengo na final.
Mas vai poder durante a Copa, dentro do estádio.
Só em hotel.
Acho que dentro de estádio também. A FIFA costuma colocar protocolo.
Ninguém podia beber no estádio da final do Mundial, não.
Mas na Copa podia, lembra? Porque a FIFA mandou.
Olha bem,
eu mandei no Kuwait, né? E é uma das moedas mais caras do mundo é o. De
Nakuatiana. Eu fui pra Riad. Riad
é o melhor petróleo.
Mais cara.
É o melhor petróleo do mundo árabe, é o do Golfo, é o do Kuwait, tanto que teve a guerra do Golfo que Saddam invadiu pra tomar tudo,
e
né?
E o preço do... o preço do
petróleo.
Então
o Saddam atacou o Sheikh Vamp.
Não, vocês estão falando de Sheikh assim.
Comendador e
não,
Sheikh.
Aí o Lúcio falou assim, não, é uma lavagem de dinheiro. Eu lembro que eu tinha um amigo lá, eu tenho um amigo... Que ele corta o cabelo lá em Nazaré a R$3, né? O corte de cabelo.
Essa é boa.
R$3.
R$3 o corte de cabelo. Aí ele, daqui a pouco, ele destampou com a cabine dupla, jet ski, E casa de uma casa, uma mansão. Aí a polícia foi atrás dele e falou: vem cá.
Quantos cabelos tá cortando aí, velho?
É só origem desse dinheiro todo aí que, pô, carro, o cabelo a R$3 e falou: acorde 6 da manhã e fique até 8 da noite que você vai ter o mesmo dinheiro, economize. O cara, ah, tá tirando? Cana. A mesma coisa, o cara chega assim, ó, lavagem de dinheiro no cartão, o cara vai dizer, ó, acorde cedo, cave lá um buraco, você vai achar petróleo.
Aí vai pular no chão, vai tá ter. Resolvido. Mas se você não achar petróleo, velho.
Mas na Inglaterra você viu que o Newcastle tava pra ser comprado e os caras não deixou, né?
O Botafogo também tava pra ser comprado, mas não aconteceu.
Não, não é, porque.
É,
isso.
É não, mas não deixou porque.
Suspeito, né?
Suspeita que não era lícito o dinheiro. É, você que tá nos ouvindo, vocês estão conosco, né? Esse time de primeira, que não teve a sorte, como o Vamp, de repente, ou o talento de ganhar dinheiro jogando bola, né? Para nós
Fred,
três,
mas aqui, depois você vai pescar. Fred, se dá. A gente sabe que o Real Madrid é o maior clube do mundo, certo?
Sim.
Todo mundo lá de Coviacha, não?
Sim, claro.
Aí, se o Chelsea for pra final e pegar o City ou o Paris Saint-Germain, quem tem mais dinheiro?
Se o Chelsea vai pra final.
Abramovich.
Você tinha que ouvir aí também.
Daqui a pouco eu vou pesquisar. O Abramovich tem aquele barco dele, só o barco do Abramovich.
600 milhões de dólares. O iate dele.
Aí você tem que ver aí, pesquisa aí depois, Fred.
Mas eu tô focado.
Eu acho que o Chelsea passa do Real, hein?
Passa também.
Eu acho.
A minha é Chelsea e City.
Mas essa resenha vai ter amanhã no Esporte em Discussão. É. Esse jogo é apenas amanhã, porque o mundo estará focado hoje no Ney Day. Que o Nilson gosta. Tá todo mundo com a caixinha JBL embaixo.
Ele vai tomar uma sopinha.
Sorte do artista que vai ter a música dele tocada na caixinha JBL do Ney Day hoje antes do jogo. É, agora, pra você que não teve a sorte, como eu falava, de acumular milhões como Vamp jogando bola, resolver sua vida e poder ficar tranquilo, tem uma notícia legal pra você que você vai receber desta semana, que é a seguinte, cara. Amanhã, além do jogo do City, tem sorteio acumulado do pancadão de prêmios da PAN. Como sábado passado foi feriado, a Loteria Federal não pôde realizar o sorteio, que a gente já tinha chamado. Então, os prêmios que iam sair no sábado é tipo um acumulou. Eles vão ser sorteados amanhã, às 20 horas. Mais de 60 prêmios. Um deles é um Volkswagen Virtus novinho. Tô precisando de uma... Tá precisando de carro, Nilson? Um Virtus era legal, né?
Legal, pô.
Carro novo, ótimo, bacanão. É um dos carros mais vendidos do Brasil, já andou? É novo, mas já é um dos mais vendidos do Brasil. E segundo, a Quatro Rodas foi eleito o melhor sedã compacto do país. E depois, ainda nesse sorteiozão do Virtus, tem... Anota aí. iPhone 11, Smart TV de 50 polegadas, notebook, caixa de som JBL pro Ney Day, Samsung Galaxy, Alexa, smartwatch, churrasqueira elétrica, fone de ouvido, Bluetooth, é um monte de prêmio. E no sábado, tem o sorteio especial da véspera do Dia das Mães, com Volkswagen Nivus. Rapaz, é a linha toda a Volks aqui, cara. Imagina você dar um carrão de presente pra sua mãe. E aí eu quero ver se você é assim mesmo. Asmar, se você ganhasse um Nivus, a dona Rosane ia ganhar um Nivus ou você ia guardar ele pra você?
Eu ia guardar pra mim.
Eu te conheço, ainda bem que você foi honesto. Vai logo agora em pancadão.com.br, faz uma assinatura pra você ganhar o Virtus amanhã e outro pra sua mãe ganhar o Nivus no sábado, então. Dá pra todo mundo ficar de carro, ela merece. Acesse aí, pancadão, ó, tá aqui embaixo, .com.br, 66 centavos por dia. Já pode participar, se inscreve, presentão de Dia das Mães. É isso, pancada de prêmios pra você. O Pancadão tem todo dia uma pancada de prêmios pra você que conhece já o nosso...
O Spotify está lançando a sua primeira playlist que mistura notícias e música. A playlist Caminho Diário. Essa é uma nova playlist personalizada que combina as músicas que você mais gosta com informação em um só lugar. Cada playlist trará uma seleção baseada nos seus gostos musicais, combinada com as notícias mais relevantes do momento. Atualizadas pelo nosso time de jornalismo no podcast Jovem Pan Top News. Ouça grátis a playlist Caminho Diário no Spotify.
De 1-0, se não me engano, pro Boca. É isso? E 4-0 pro Barcelona? Foi
qualquer
isso?
Coisa que qualquer
o
coisa.
O Boca fez 4-0 no The Strong?
Não, o Boca fez 1-0.
O Boca fez 1-0 no The Strong e o Barcelona 4-0.
Qualquer coisa que falar pra torcedor do Santos, a não ser que vai ser desclassificado, é iludir a torcida do Santos. Então o torcedor do Santos merece nenhuma ilusão. Esse time tá fora da segunda
parte. Agora, dá pra ganhar o jogo de hoje. Né? Muito ruim o The Strong. Muito ruim o time. Ganha. Muito ruim. Eu vi o jogo com o Boca.
Ó, pra mim tem chance pro Santos ainda. Pra mim tem. Porque eu acho o grupo.
Vamos lá, fraco, se o Santos ganha hoje.
Outro ano.
Eu acho também. Próximo ano. Eu acho que o Santos não joga Libertadores do ano que vem. É pior o problema.
Ah, não vejo chance.
Mas vamos ver.
O Santos é bem ruim.
É, o
tem
Santos
que se ajeitar primeiro, a ver com o time da Libertadores.
Pois é, o Fernando Diniz no momento é o mais cotado.
Ah,
o... Ô, Nilson, precisa chamar o Flávio Prado aqui pra fazer a defesa. É. Ele defendeu aqui o trabalho do Diniz. Ele é o nome com mais força nos bastidores.
Fernando Diniz, eu concordo com o Flávio Prado. O futebol brasileiro é pouco pra ele, tem que ir embora.
Pra onde?
Pra qualquer lugar.
Pro futebol da Singapura, da Lua.
Qualquer lugar, vai lá pra Indonésia.
Ó, o Santos tinha interesse no Lisca Doido, amigo do Asmar, grande Lisca Doido, e o Guto Ferreira. Só que os dois não têm o menor interesse em sair, né? O Lisca é o cara mais tempo num time na Série A hoje, no América. E o Guto Ferreira é ídolo por lá, né? No Ceará, o Gordão.
Ó, o Lisca chegou também a ser sondado pelo Cruzeiro. O Lisca recebeu proposta do Santos e negou. Você vê como o futebol hoje tá diferente, porque o Lisca tá no América Mineiro.
Quando que a gente imaginaria,
deve
né?
Deve tá recebendo.
Sim, e ele fala, ele recebe estrutura, ele recebe em dia... E ele falou, não vou sair, porque eu tenho palavra com o presidente. E o presidente do América é a mesma coisa. Muito firme com ele. Aí você vê, o América Mineiro chegou em semifinal de Copa do Brasil. Passou pra Série B. Poderia ter sido campeão.
Acabou de eliminar o
lugar e com polêmica de arbitragem, né? A favor da Chapecoense.
O que você tá falando é muito sério. É muito melhor hoje você tá num clube assim, América Mineiro.
É, organizado.
Você tá recebendo em ordem.
Tem um futuro
pela frente. Ah, não, vou pro Corinthians, não paga. Eu vou pro Santos, não paga. Não paga. O mês tem três. Como é que vai fazer?
É verdade, melhor, cara.
Se eu sou jogador, por exemplo, onde é que você quer jogar? Eu quero num lugar que me pague, porque vai vir a conta lá do supermercado, das escolas das crianças, no fim do mês, eu tenho que pagar. Então, hoje, infelizmente, a gente tá falando de gigantes, hein? Corinthians, Santos, mas a gente sabe a situação que eles estão vivendo. Ó, o futebol, mudou mesmo. Hoje, jogar no time lá de Bragança, o Bragantino, é um bom negócio. Salário sai rigorosamente.
E ó, Nilson, posso falar, no mundo da televisão e do rádio, da mídia, é a mesma coisa.
Mesma coisa.
Hoje jogar naquele time grande que a gente já quis um dia jogar, não paga mais conta, não
pagar.
Atrai mais audiência.
Não paga mais hora extra.
Não resolve mais nada.
Não viaja cê mais.
Você tem que jogar onde te paga, onde te valoriza.
É isso.
Entendeu? Aí sim. Então o treinador não é bobo, não. O cara que tem uma rodagem, que tem o Lisca no futebol, quando ele responde a um Santos que ele não aceita... É porque ele sabe como é que tá a situação.
A vida dele tá legal lá em Minas, né? Tá ganhando legal, tá recebendo em dia, o time respeita ele, tem respaldo da direção.
O Rogério cometeu um erro brutal na carreira.
Também acho.
Brutal, ele tava muito bem lá no Fortaleza, foi pro Cruzeiro num momento triste.
Foi pegar um Cruzeiro que já devia 850 milhões e 100 jogadores pra vender, que é o problema, né?
Ele retornou pra Fortaleza, ganhou mais títulos em Fortaleza, é tido como Deus lá dentro do Ceará.
Era, né?
Porque abandonou eles de novo.
Os caras querem matar ele lá.
Você vai receber a mulher que te traiu duas vezes de volta, tem que tomar muito tapa na cara.
Mas a segunda saída com o Flamengo foi bem mais tranquila.
Foi, mas de novo, né?
Não, mas ficaram bem.
Porque essencialmente o torcedor acha que o time dele é gigante. Por que você tá indo embora do meu time, cara? Já te deram uma oportunidade, você ganhou tudo.
Agora, porque agora é o Flamengo que vai me pagar em ordem, tem o melhor elenco do Brasil, que eu posso ser campeão. Tá me chamando, é um upgrade na carreira. Agora é perfeitamente compreensível essa outra saída dele.
Bom, entendeu? Não é o único brasileiro que começa, que abre a rodada da Libertadores. Hoje o Santos, às 19h15, o Atlético Mineiro também entra em campo contra o Cerro Porteño, que é um aí, esse é conhecido dos brasileiros, né, Libertadores, o Paraguai, o Cerro Porteño. O Atlético Mineiro de Cuca ou o Atlético Mineiro de Hulk? Acho que o de Hulk, mas o Cuca tá junto no rolê.
Tá sendo montado pro Hulk, né?
É, o Hulk resolveu aí que não vai ter muita conversa. Meteu um monte de golaço e pronto. Tá definido que ninguém mais deixa ele no banco, né?
Mas por um lado acabou sendo bom, né? Porque aí parece que o Hulk ficou cutucado e ele começou a jogar pra caramba. Porque ele tava devendo.
Ele tava o Givanildo, aí o Cuca transformou ele no Hulk. Aí ele foi lá e...
Não, ele fez.
Opa, caramba.
Ele fez, como é que é? Virava verde?
Ele fica louco,
verde.
O Givanildo virou Hulk.
Eu não defendo muito jogador de bola, não, viu? Sabe? Jogador tem o Vampeta, sabe muito bem, tem um monte de malaco.
Eu defendo o Vamp.
E o Cuca é um malaco. O Hulk foi malaco, entendeu? Não tava rendendo nada, pegou um técnico que não fica babando ovo pra jogador, que é o Cuca, não é um babão de ovo.
Não, o Cuca gosta de brigar com aquele, o Felipe Melo joga no Palmeiras aí há anos.
O único cara que não ovo. Você conhece
não,
o
Não, mas ele
se queimou com o Flamengo, ele com o Palmeiras. Não dava mais pra ficar.
Não, mas às vezes, Nilson, eu acho que ele quer fazer isso pra mostrar que ele é assim.
Tem poder,
porque eu controlo o grupo, né?
Ele fez isso.
Não, mas então é errado, porque você quebra o clima do grupo. Cê, tudo bem, se o jogador craque não estiver jogando nada 10 jogos, ok, aí ele tira. Mas ele já chega tirando, pra tipo assim, mostrar, ó, quem manda aqui sou eu. Acho que às vezes é uma necessidade de aparecer. Não precisa, pô. O Hulk acabou de chegar. O Hulk é o projeto, como o Fred mesmo falou, é o projeto do Atlético Mineiro junto com o estádio.
É. Tem que saber o seu tamanho.
O cara não fez nada demais, aí já bate de frente.
O Cuca é um cara que é muito importante. Claro, mas cada um tem que saber o seu espaço, né? Não adianta eu sentar aqui com o Nilson e falar, não, é, eu acho que eu quero narrar a partida de hoje à noite, que eu sinto que eu tô à vontade, eu tô preparado. Imagina!
Não, mas eu acho que
ele narrador tem que, é o Nilson, o projeto
que,
da rádio.
Mas eu acho que tem que ter um respeito.
Sim.
Eu acho que o que
você acha que ele faltou com respeito?
O que você não pode é deixar de lado a tal da hierarquia. A hora que um atleta como o Hulk, um cara trilionário, um cara vencedor no futebol, sim, é verdade? Chega lá e começa a peitar o treinador na frente do grupo, aí como é que fica a situação do treinador com o grupo? Então, o Cuca...
Mas o Hulk não tem esse histórico, né? Ele nunca foi brigando, né? Sim, mas
aconteceu
onde foi.
No Atlético.
No Atlético,
ele estava pedindo tempo para jogar.
Não, mas digo, nunca na carreira falou, dele ele cutucou um treinador.
O Cuca
falou,
me dá razões que vai ter minutagem.
Não, foi pior, vai. O Cuca falou, tem que ver, no treino o Savarino tá muito... Pelo amor, quem é Savarino? Hulk, pô.
Me dá razões.
Divaninho que não chegou.
Não, o negócio de peitar o cara que é superior, o cara se dá mal. Não queira peitar superior que você se dá mal. É, vai se dar mal mesmo, não tenha dúvida. Vai aqui, vai peitar os patrões aí. A chance de você
de
tomar
jeito
uma
porra. Nenhum, é lógico. Jamais.
Vai lá, peita o Tutinho, o Marcelo, você vai pra rua. A chance é grande de ir pra rua.
Claro.
Não tem que peitar. O dono é o
só
cara.
Que, mas peraí, você, né? Pode não, olha a diferença. Olha a diferença do que você comparou, Nilson.
Não,
os donos da rádio com o técnico do time. Pode ser mandado embora depois de amanhã.
É a mesma coisa. O dono da rádio pode fazer um monte de besteira que você não concorde.
Mas o dono é o dono.
Mas você não tem que peitar, é o que eu tô dizendo. E o treinador também pode estar fazendo um monte de besteira que você não concorde.
Mas aí depende do que o dono falou pro Hulk quando contratou.
Mas o treinador tem que ser respeitado.
Isso, mas será que quando o Menin ou quando a equipe de contratação do Galo.
Eu não acho que jogador você tem que deixar tomar conta.
Eu também acho, Nilson, mas tô dizendo, quando o cara é contratado,
como é que é vestiário.
Mas eu falo
a hora que Cuca... tomou conta, já era.
Não, mas o Cuca acabou de chegar, Nilson. O Hulk, primeiro, o seu histórico numa carreira, nunca foi disciplinado, nunca avisei que o Hulk brigou com o treinador nenhum.
Foi de boca todo mundo, cara.
Aqui ele fez isso com o Felipe Melo, aí eu tava olhando, o Felipe Melo trabalhou com o Luxemburgo, trabalhou com um monte de treinador, até o único que criou problema, o Cuca com ele. Ele lembra que ele falou mau caráter.
Lembro.
O Cuca é meu amigo, joguei contra. Tem um telefone dele aqui, a gente se dá bem, mas tem que parar com esse negócio, essa vaidade de chegar logo, vou logo bater logo de frente com. Mesma coisa, acabou de chegar e quase cai. A torcida não queria ele, não.
Eu sei.
Entre ele e o Hulk.
Queria o Hulk.
E o projeto tá sendo todo montado numa arena nova, estádio novo, o cara traz o Hulk. E o Hulk já é independente financeiro, financeiramente tranquilo.
Tem até jatinho, pô.
Tem tudo.
E
aí o Hulk ainda foi assim pra coletivo, falou, não, ó, me interpretaram mal.
Eu respeito muito, gravou um vídeo no carro depois dizendo respeito.
Foi nem coletiva, foi nas redes sociais dele.
Falou respeito à pessoa,
ótimo,
respeito ao treinador.
Aí foi uma postura de gente. Aí tá certo.
Foi. Mas porque ele é, mas assim, será que ele não tem direito também de.
No último jogo agora ele fez um golaço. Ele deu o passo e pagou.
Tem direito, claro.
Ele meteu um golaço agora na semifinal do Mineiro.
Golaço de fora da área, daquela
pancada. Sofreu o pênalti.
Esse é o verdadeiro pancadão.
Sofreu o pênalti. Todo mundo achou que ele ia pegar o pênalti pra bater, e deu pro Guga. Lateral direito pra dar moral.
Verdade, até não tava entendendo por que o Guga bateu e bateu super bem. Pra dar moral. Tá ganhando o grupo já.
Não, podia ser
mais
12, ele daqui a bola.
Vou fazer 4 gols aqui.
E já é o artilheiro do time.
Pois é.
Tem 4 gols já.
Não, eu acho que quando esses caras vêm jogar no futebol brasileiro, é tão diferente o nível que a gente tem que respeitar mesmo. Eu gosto de futebol, vejo os caras que jogam. É muito diferente, eles sobram aqui. Às vezes não estão mais tendo espaço lá, sobram aqui. Pra mim não tem ninguém hoje, a não ser o Pedro, o maior atacante do Brasil, ou o Gabigol, de repente, pra disputar artilharia com o Hulk no Brasileirão. Se não se machucar, é o artilheiro do campeonato, cara. Pode escrever.
Tá
todo gol, todo jogo os caras vão fazer gol, velho.
Tá
é
feliz,
muito diferente.
Tá véio. Feliz no amor.
Tá feliz no amor.
Com dinheiro.
É muito
foda. O negócio da sobrinha, né?
Tá.
Eita, Léo Dias. Alô, Léo Dias César.
Mas é.
Para.
Conta aí, Vampeta. Como é que é?
Eu não sei.
Ele tá casado com a menina.
Vamp é o nosso Léo Dias. Conta essa história.
Que era a sobrinha dele.
Ela, o Van. O
ex-mulher dele.
O Givanildo, ele era casado. O Givanildo era casado com a Irã. Acertei o nome?
Ah, isso aí.
É isso, família. E aí, ele hoje é casado com a sobrinha da Irã.
Tá bom.
A vida tem dessas, cara.
É, claro.
Vocês já viram a sobrinha da Irã?
Já vi, nossa.
Então, a vida, gente, é complicado, cara. É uma situação difícil.
Então, mas tá casado.
Não sei
tá
o que feliz. Passaram lá, mas...
Agora, não espere o Hulk que nós vimos aqui há 10, 12 anos atrás, hein?
Não?
Não, claro que não. É que nem quando voltou Luiz Fabiano. Ah, vai voltar Luiz
você,
Fabiano.
Você lave sua boca pra falar de Luiz Fabuloso.
É, Luiz Fabuloso.
É jamais...
Oh, esse é meu irmão, rapaz.
Esse é o maior...
Esse é meu irmão.
O que você prefere, esse Fabuloso? É bater o pênalti ou sair na mão? O quê? Pra defender meus companheiros voadora no River.
Então, Fabuloso. É que nem voltou o Fabiano, porque o cara achou que o Luiz Fabiano ia ser o mesmo jogador que foi há 15 anos passados. Não dá.
Não dá.
O Hernanes voltou, vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa que o Hulk. O Hulk.
Mas você acha que o Hulk já tá nesse ponto? Quer dizer,
qual é o grande ponto?
Quantos anos tem o Hulk hoje?
30
aí.
O aspecto forte.
O chute, aquela bomba dele.
Então, uma força física.
É, força física. Então, um cara 34
com,
anos.
Isso, com 34 anos é diferente de um menino de 20 e poucos. Concorda?
Concordo. Então, mas o chute dele contra Tom Benz se mostrou bem, que tá em dia, beleza, né? Bola de fora da área.
Não, a explosão, que eu digo. A explosão, a velocidade, a força física.
Sim.
Não adianta ter o mesmo nível de exigibilidade que você tinha do Hulk quando ele saiu do Brasil. Esse é o problema do jogador que retorna. Então, os clubes deveriam deixar claro isso. Ó, nós estamos trazendo ele aqui, mas esse é 14 anos mais velho do que aquele que jogou aqui. Né? É. Esse aqui é que nem o velho Neymar quando voltar. Quando o velho Neymar voltar, não adianta você esperar que o velho Neymar vai ser aquele garoto que ganhou a Libertadores. Não, porque a competitividade física hoje é a coisa que mais importa no futebol.
A molecada vai entrar, né? Não vai perder uma, vai entrar tesourando, lógico, né?
Pega um garoto de 20 anos e corre pra cima dele, sabe? Não dá, não tem jeito, é uma coisa lógica. Mas que vai ser muito útil ao Atlético, não tenha dúvida.
Por será. Tudo, né? Pela experiência, por saber onde se colocar na área, pela força.
O Atlético precisa quebrar
física.
Um tabu desde 71, hein?
É.
Foi o primeiro campeão brasileiro. Pelé
Santana.
Você né? lembra de Hulk no Vitória, Vamp?
Lembro.
Ao lado de Obina e tal. Jogou acho que um ano, né?
Não, ele tava na base. Quando eu tava lá, ele tava na base.
É.
34.
E aí ele foi pro.
Ele foi profissional antes.
Aí ele foi pro Japão. Pro
Mas primeiro. Antes ele joga no profissional do Vitória.
Vitória. Joga
ele
uns jogos.
Um ano, poucos jogos.
Poucos jogos, vai pro Japão.
Pro Kawasaki.
É, o dono do Portimonense lá, o time português, que é o Theo.
Qual o nome do atacante do Portimonense? Alguém sabe?
Não.
É o Rolão Preto. Sério. Como só eu? Queria lembrar vocês, o atacante do Portimonense chama
Rolão Preto.
Rolão Preto. É, só ele faz vários gols. É o Rolão Preto, atacante do Portimonense. Só queria deixar isso de chamar. Eu juro por Deus, tá? Vocês podem dar certo. Google. O Rolão Preto é o atacante do Portimonense.
E, ó, o Wellington Dias lançou aqui uma campanha que já tá, ó, o Lucas Montelles continuando. Que é o Day Bruyne.
Day Bruyne, gostei.
É o Day Bruyne.
Day Bruyne.
Dá. Isso aí dá. Tira esse negócio.
Dá azar.
Isso dá um azar
aí.
Desgraçado, pô. Você tá louco.
Day Bruyne. Gostei do
ó
Day Bruyne.
Ó a frescura.
Day Bruyne foi bem.
Ó a frescura.
Mandaram bem legal esse movimento aí. Bacana que você pode chamar atenção aí.
Madei.
Bom, o Santos hoje, então, pra vocês é. Vai ter grandes dificuldades na Vila, ou ver as maracha que passa, né? A gente saiu aqui do tema, mas tava no Santos. É, o Santos deve vencer o The Strongest.
Eu acho que o Santos ganha hoje.
Tá bom. Difícil ver se vai passar, apesar de...
É,
de
passar eu não digo.
Se empatar, ganhar, já tá fora, né?
Não tá fora matematicamente, mas
não?
Praticamente.
Ué, é, não, olha, o Boca...
Tem três jogos ainda.
Boca joga hoje com o Barcelona, lá em Guayaquil. Ou em Santa Catarina, com a galera das redes sociais gosta de falar, que é o Barcelona SC. O Boca se empatar com o Barça lá, os dois vão a 7 pontos. Se o Santos não ganhar hoje, acabou, cara.
Aí
pelo amor de Deus, aí vai estar 6 pontos.
É no mesmo horário, Fred?
Não, é depois. O Santos joga antes. 9:30 da noite joga o Barça com o Boca. A rodada abre hoje com 3 partidas, União La Calera e Vélez, que é do grupo do Flamengo, né? O Santos recebendo o The Strongest, o Atlético Mineiro recebendo o Cerro Porteño, que é o líder do grupo, o Atlético é o vice-líder, eles vão jogar hoje valendo a liderança. Então o Galo pode já encaminhar também bem uma classificação. Barcelona e Boca Juniors às 9:30, Liga de Quito, a LDU, lá no Equador, recebendo o Flamengo. Vai ser um jogão também, jogo muito difícil pro Fla, é muito duro jogar na altitude.
Que horas é esse jogo?
9:30 da noite. E na sequência, né, tem Palmeiras e Defensa e Justiça também, e acabando Palmeiras e Defensa e Liga de Quito e Flamengo, canelada, estaremos aqui para falar um monte de groselha,
ser cornetado. Lembrando de tudo que eu falei, que
Palmeiras vai perder,
que o Manchester,
falou.
É isso, é moleza.
O Coquinho palmeirense, Coquinho fique aqui esta correção, tá? Eu tô tratando o Coquinho de corintiano, que é uma ofensa pra um palmeirense há dias aqui. É o mesmo, vamos, se eu chamar você de palmeirense aqui, não tem cabimento. Então, Coquinho, boa sorte hoje contra o Defensa e Justiça.
Mas o Vampeta, quando era menino lá em Nazaré, ele era Palmeiras.
Bahia. Mentira.
Ele tem até camisa de menininho.
Ô, Vamp, fala a verdade pra gente aqui, estamos entre amigos, estamos entre brothers.
Aqui. Eu já vi foto, você com 2, 3 anos de idade com camisa.
Mentira, Nilson. Viu foto? Igual o Neymar. Ele já mandou, fotinho do Palmeiras.
Ele mandou esconder tudo, mas que ele era Palmeiras, não era.
Pai. Hoje é o que mais seria se tivesse. Não só a Arboleda, não.
Ah, tá. É que o Arboleda, olha, que aliás, se fosse antigamente, acho que o Arboleda não continuaria no clube. Hoje em dia, em tempos de compreensão maior, né? E se sempre tentar entender o outro lado, o Arboleda segue no tricolor. Você sempre foi Vitória? Você era Bahia?
Eu comecei sendo Bahia, aí fui fazer o teste no Vitória, passei aí com um abraço.
Aí acabou, né?
Hoje é Vitória, meu Deus do céu, meu time tá uma draga lá no Campeonato Baiano.
Olha, na nossa. Na nossa praxe de sempre de terminar o programa com atraso, hoje a gente tem aqui 1 minuto e 50 para antecipar quaisquer opiniões, polêmicas, comentários e poder terminar o Esporte em Discussão pontualmente a 1h58. Não tiver, a gente não rodou o vídeo dos telespecs. Não dá tempo ainda? Será que o Diogão consegue dar rodar um?
Passa os resultados cada um, de cada jogo.
Os resultados dos jogos? Você, muito bem, Diogão.
Você pergunta,
que vocês acham? Vamos lá. Para um palpiteiro, sugestão do nosso produtor, já que os vídeos teremos que rodar amanhã, gente. Tem muito vídeo, vocês estão transbordando a nossa caixa de entrada. Tá rindo do que dessa palavra aí, pilhado? Essa piada fica para outro dia. Você não posso contar em horário que não é proibido. Vamos lá, Galo e Cerro Porteño. O que vocês acham, Nilson?
É onde era, no Galo?
É, em Galo.
1x0, Atlético.
1x0. Gol de quem? Givanildo?
Hulk.
Do Hulk. Favan.
2x0.
2x0, Galo. Hulk. Pilhado?
3x1, Galo.
3x1, Galo. É, eu acho que também um 2x1, Galo. Libertadores é difícil, mas acho que o Hulk vai ser fundamental hoje. 1 ou 2 do Hulk. Defensa e Justiça e Palmeiras. O Defensa que, né, a última vez se encontrou com o Palmeiras, quebrou o pau e foi campeão. Né? É, o Palmeiras vai ter que ir lá responder, velho.
Só lembra, 2x0 pra nós, Defensa.
2x0 pro Defensa. Fala, pilhado.
2x0 pro Palmeiras.
2x0 pro Palmeiras.
2x1, Palmeiras.
2x1 Palmeiras. Eu acho também um 2x0 pro Palmeiras. Acho que o Defensa sem ninguém não faz gol, nem ferrando o Everton. Não vai achar. Esses os jogos de hoje com LDU e Flamengo. Pra gente arredondar, eu acho que o Flamengo empata com o LDU.
É,
não consegue vencer porque o Rogério tá batendo cabeça na parede com essas escalações aí. Acho que vai ser muito difícil. 1x1 pra mim. Vocês.
2x0 Mengão.
2x0 nosso Gabigol, Mengão.
Gabigol. Gabigol e Pedro.
No segundo tempo.
Gabigol e Pedro, 2x0 pra nós.
1x0 Flamengo.
Gol de
1x0 Flamengo.
Cassino!
Gol de Gabigol,
antecipei já.
2x1 LDU.
2x1 LDU.
Um Vamp, gol de Pedro e um gol de Gabigol.
E quem faz os gols do LDU?
Um gol contra de cada um. 2x1
LDU. 2x1 LDU. Um gol contra de cada.
É o pilhado.
E só pra gente arredondar, ó. Já acabaram os segundos. A gente deixa o palpite pra Racing em São Paulo amanhã. Inter e Olímpia, Júnior e Fluminense na quinta. Tem muito futebol ainda na Libertadores por acontecer.
Isso é uma informação boa.
Passa aí, pilhado.
Mourinho na Roma, hein?
É? Tá fechado? Já.
Mourinho
na
Azar
Roma. Azar da Roma. The Chosen One. Mourinho não ganha mais nada. Não vai dar pra isso.
E aí eu acabei de ler uma história aqui bem curiosa. Um pai acaba de registrar o filho como Gabriel Henrique Arrascaeta.
Gabriel Henrique.
Você viu que ele não pôs Pedro.
Eu entendi o Henrique, Gustavo
Bruno
Henrique.
Bruno Henrique. Gustavo pode. Henrique tá tirando. Isso é sacanagem.
Gabriel.
Galera, valeu.
Ele não
obrigado
pôs
pela
Pedro,
companhia.
Tá vendo?
Amanhã tamo junto. Vamos e hoje à noite tem canelada. Depois da rodada, Ney Day.
Time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
umas coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Água.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.